Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado e hoje é 1 de maio de 2021. Bom dia do trabalhador para todos. Estes são os votos da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu na produção. Esta emissão pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pijiguitia Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá nos 105.5, em Gabu, e a rádio Sitxanouco nos 96.7 e também a Leste FM. Em Buba estamos com a rádio Papagaio e na cidade de Cachungo com a rádio Berlan. Não esqueça, estamos também ao vivo na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no Espaço da Janela de Angola, vamos falar sobre o pacote legislativo da comunicação social, cuja discussão parece estar na reta final, isto na primeira meia hora. Na segunda meia hora, como sempre, aos sábados, vamos recortar reportagens interessantes que tivemos aqui nos últimos dias e que vale a pena voltar a escutar. Mas antes, vamos então aqui às notícias.
Saudações a partir de Washington DC neste 1 de maio de 2021. Feliz Dia do Trabalhador. Eu sou a Mayra de La Salette. Um detalhe curioso, aqui nos Estados Unidos o dia não é observado. Em setembro, sim, observa-se o Dia do Trabalho. Vamos às notícias com a Voz da América. Um grupo de mais de 200 de jovens protestou este sábado contra a acumulação do lixo em Luanda. Com o lema Luanda Lixada, os manifestantes exigem melhores medidas para se acabar com os amontoados de lixo na capital angolana. Coque Mukuta acompanhou o protesto que teve início no Largo das Heroínas, em Luanda.
A maior preocupação dos manifestantes são os efeitos do lixo na vida dos cidadãos. Israel Campo, porta-voz do protesto, disse à Voz da América exigirem das autoridades criação de medidas sustentáveis e adequadas.
O objetivo do protesto é chamarmos a atenção das nossas autoridades para a criação de uma medida sustentável, ou de arranjarmos formas sustentáveis para lidarmos com a questão do lixo. Nós entendemos que o problema do lixo é um problema que se vai alargando durante muito tempo e que precisamos efetivamente de uma resposta institucional, séria e sustentável para o tratamento do lixo. Porque não olhamos só para o lixo sob uma perspectiva estética, que é, portanto, a cidade está feia, está porca, mas olhamos também para a questão da saúde pública, sabendo que existem vários angolanos a padecer de doenças correlacionadas com a sanidade, com a limpeza da cidade, com o lixo, com a chuva, com os mosquitos.
E acha que vão ser tidos?
Esperamos que sim.
Obrigada, Coque Mukuta. Ainda em Angola, o nosso colega João Marcos dá-nos conta de que este Dia do Trabalhador é celebrado com o anúncio de uma greve na administração pública a ter início a 4 de maio. Centenas de trabalhadores protestam o que consideram ser insensibilidade das autoridades face a pedidos de atualização de categorias no regime geral. O governo de Moçambique está empenhado em garantir a segurança no norte da província de Cabo Delgado e garantir o retorno à atividade da Petrolífera Total, que desenvolve um projeto de exploração de gás, o maior investimento privado em curso no continente africano. A informação foi avançada após um encontro que os ministros moçambicanos da Defesa, Jaime Neto, e da Energia, Max Tonella, mantiveram com o presidente da Total para Pesquisa e Produção, Arnaud Brulac, decorrido na sexta-feira em Maputo. Sem detalhes sobre o encontro, uma fonte próxima do governo moçambicano referiu, e eu cito, transmitimos à Total o nosso total empenho na restauração de condições de segurança favoráveis ao reatamento de todos os empreendimentos suspensos devido à ação dos terroristas em Cabo Delgado. Na Somália, os legisladores votaram pelo cancelamento de uma extensão do mandato presidencial que haviam aprovado no mês passado, numa ação que pode encerrar um impasse político. A Câmara Baixa do Parlamento da Somália reverteu uma prorrogação de 2 anos do seu mandato no sábado e do presidente Farmaggio para aliviar a pressão interna e internacional que o instava a recuar da polémica resolução aprovada em 12 de abril. A mudança pode ajudar a neutralizar um impasse armado na capital, Mogadíscio. Na Índia, a contagem diária de novos casos da Covid-19 ultrapassou pela primeira vez a marca de 400 mil. A contagem de novas infecções para o período de 24 horas anterior foi um recorde de 401.993 casos, disse o Ministério da Saúde da Índia no sábado. As autoridades de saúde pública acreditam que a contagem real pode ser pelo menos 5 vezes maior. Foram os principais títulos deste sábado. Para mais notícias, vá a www.voaportugues.com.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português, contamos consigo.
Na rubrica deste sábado 1 de maio, chega-nos de Angola a análise sobre uma possível revisão do pacote legislativo da comunicação social. O Norberto Sateco tem os detalhes.
Os profissionais da classe jornalística angolana exigem que a revisão do pacote legislativo da comunicação social possa colocar em ter uma questão do controle dos órgãos de comunicação social públicos pelo titular do Poder Executivo por via da nomeação dos conselhos da administração dos órgãos do Estado. Segundo os profissionais, esta é uma das premissas que impede que o país tenha uma verdadeira liberdade de imprensa e que se fazem parte dos handicaps que dificultam os órgãos que contribuem para a forma cabal para a consolidação da democracia. O jornalista sénior Félix Miranda sugere que a nomeação destes responsáveis poderia realizar-se baseando-se em critérios bem definidos.
Não podia ser retirado mesmo fundamental se nós quiséssemos garantir uma verdadeira, digamos, liberdade de imprensa com base à cientificação do multipartidarismo, não é? É, por exemplo, que não está correto a autoridade máxima do Poder Executivo, não é? Continue a ser dono dos órgãos da comunicação estatais, passando pela nomeação de especiais. Tudo, com tudo isso, condiciona, não é, o tal exercício livre dos órgãos da comunicação social públicos, ou, entre aspas, são mais estatais do público, porque são todos, como agora é a expressão, não é? Então, isso, só isso mesmo, só isso, se retirar esse aspecto, não é? E que sejam feitos com base, não vai dizer um concurso público, mas pronto, que sejam nomeados com base a um certo critério de qualificação, nós talvez teríamos teríamos órgãos de comunicação social estatais, não é? Muito mais democratizados, não é? Sempre respeitando a própria ética e a deontologia, e não órgãos de comunicação estatais, mas que claramente, em função daquilo que nós temos a acompanhar, achamos que continuam a merecer reparos, reprimendas, e eles próprios a fazerem muitas vezes a autocensura de alguns trabalhos, de alguns produtos, não é? Sob pena de perder os seus postos ou de terem de prestar um trabalho de qualidade a quem os nomeou. Então, depois isso é um carrinho, é a linha que vai se desfiar, um carrinho, porque depois segue em catadupa. É o chefe que depois, o chefe que tem que subordinar ao chefe em termos de disciplina, em termos do cumprimento daquilo que é a linha da ação. É os atropelos que vamos a ver em termos dos objetivos. Tá vendo, né? É, por exemplo, a questão, depois não se vai respeitar a questão da aplicação e do funcionamento dos conselhos de redação. E, finalmente, se no mínimo essa lei, esse ponto for previsto, talvez iríamos dar passos incomensuráveis em direção à verdadeira liberdade de imprensa.
Levantou outra polémica que considera que o governo angolano, ao longo dos anos, tem vindo a ignorar, mas que devia ser vista, neste processo de revisão do pacote legislativo da comunicação social, ligada às subvenções dos órgãos de comunicação sociais privados, para poder resistir em situações adversas, garantindo deste modo a sua sobrevivência. Félix e Miranda considera que o atual cenário da mídia privada é dramático por conta daquilo que chamou de excesso de zelo da parte do governo no apoio à imprensa no geral.
Nós tínhamos que rever a necessidade de se subsidiar a tal dita imprensa privada, que precisa de certo gás, precisa de certo fogo, para poder aguentar os embates desses... os vários embates, tanto políticos, esses naturais, agora das calamidades, como é agora o caso da Covid, em que colocou a atividade da comunicação social em estado de coma. Em estado de coma, porque se for a ver jornais, quase já não existem, uns estão a fechar, outros continuam mais, mais no processo digital, etc, etc. Então, esses dois elementos é que o Estado é que devia se rever bem, até que ponto é que esses órgãos homologados, não é, deviam merecer um certo, uma certa porcentagem de subsídios, em, sobretudo em caso de crise. E o presidente e o titular do Poder Executivo deixar de nomear os órgãos e os presidentes do Conselho de Administração dos órgãos estatais. Agora, há um outro elemento também que é um bocadinho polémico, que tem a ver com, digamos, a coexistência de vários órgãos de regulação. Nós ontem tínhamos o Ministério, por exemplo, da Comunicação Social, não é? Naquilo que era a constatação. E este Ministério, hoje, nós pensávamos que, com a vitalização da ERCA, este Ministério poderia, no mínimo, desaparecer e arranjar-se talvez uma outra formação. Mas viu-se que esse Ministério foi praticamente desfeito, mas requalificado e reforçado. É verdade, o próprio Ministério agora é uma Secretaria de Estado, não é? Da Comunicação Social, mas depois tem múltiplos poderes, inclusive poderes que muitas das vezes muitas das vezes se cruzam com aquilo que são as responsabilidades da própria entidade reguladora da comunicação social, aquilo que tem a ver com a regulação e fiscalização. Regulação e fiscalização. Porque depois vem outro, que é a Comissão da Carteira Ética, que tem por norma velar pelo cumprimento da ética de deontologia por parte dos jornalistas em atividade. Não, então são essas coisas, sobretudo esses aspectos, porque os demais são complementares, mas são esses aspectos que deviam ser revistos com maior atenção, em profundidade, para ver se respirássemos um outro ar, naquilo que é o papel da comunicação social para o processo do desenvolvimento das sociedades e crescimento dos países. É mais ou menos isso. Porque hoje, falando mesmo a sério, é difícil situar, é difícil identificar, é difícil apontar em que quadro é que a comunicação social ajuda, no sentido mais lato da palavra, o próprio Estado, o próprio governo, não é, a exercer o seu cabal papel.
Por sua vez, o profissional de comunicação social Herculano Coroado entende que a revisão surge com base a uma necessidade de acomodar o advento das rádios comunitárias, mas alerta por outra questão que nunca terá sido levantada pelo governo, é o surgimento das rádios emergenciais.
Acho que houve toda uma necessidade de se acomodar à questão, à legislação sobre a rádio comunitária, porque aquilo faltava no pacote anterior, não é?
Yeah.
Mas não estão só esses elementos. Por exemplo, em Angola nós temos um conjunto de incidências que depois levam à intervenção de urgência seja no domínio ambiental, na agricultura, e mesmo na saúde, por exemplo. Nunca se acautelou a questão da rádio de emergência, por exemplo, não é?
Ok.
Nunca se acautelou isso. Rádios que são criadas tipo ad hoc para locais específicos, para mobilizar as pessoas para um comportamento específico, nós temos a Marburo, naquela região, não é? Aquilo é instalado lá só para dirigir aquelas pessoas afetadas por uma situação específica que não podem se mover, têm que continuar lá, mas têm que agir de forma. A outra coisa, porque eu ouvi o Antônio Sousa falar que precisa ajudar a estabelecer uma economia de mercado. De que forma é que esta lei, este acordo, vai ajudar nesse sentido? Pois não, por exemplo, a ver a concepção de muitos cidades aí em frente.
Em relação à eficácia da lei de imprensa, Coroado entende que isto dependerá da união dos jornalistas para a sua importância enquanto espaço que permite profissionais terem liberdade no exercício da sua atividade.
A lei de imprensa vai depender muito da eficácia dos jornalistas, a capacidade de estarem unidos e fazer valer a lei como um elemento de proteção à sua ação laboral, não é? A tua atividade laboral, se os jornalistas estiverem divididos em relação a isso, é mais fácil que não se tenha ganhos a esse nível. Mas a lei de imprensa é fundamental para proteger, para dar espaço, para dar proteção ao trabalho dos jornalistas. E credibilidade também, não é? Na medida em que eu fico inserido dentro de um contexto empresarial em que há incidência de outras leis, as leis culturais, a lei civil. No entanto, a lei de imprensa acaba por criar espaços de proteção onde o jornalista pode exercer o seu trabalho sem comprometer, não é? Em relação à verdade, em relação à credibilidade, em relação à honestidade. Portanto, a lei de imprensa é fundamental, mas depende da capacidade dos jornalistas estarem unidos e fazer valer isso, e implementar isso nas redações, com a formação dos conselhos de redação, há sempre suspeição. E eu quero acreditar que muitas das vezes vamos ter suspeição sobre tudo, mas tem muito a ver da forma como, não mais o legislador, mas aquele que vai, digamos assim, implementar a lei, interpretar os fenómenos que decorrem da ação fiscal ou da ação legal, não é? Creio que o mais importante é estarmos conscientes que há uma lei, devíamos analisar as incidências dessa lei sobre a atividade da comunicação social e a atividade de imprensa, especificamente. É muito difícil dizer o que é que vai de facto acontecer, porque vai depender muito, digamos, da interpretação e vai depender muito daquilo que aqueles que vão implementar essas leis quiserem dar em termos de interpretação e em termos de execução.
Sobre o modelo da escutação que o Ministério da Tutela está a utilizar, os profissionais estão divididos. Para os jornalistas e o jurista Carlos Viega, o modelo aplicado é consagrável, sobretudo no que diz respeito ao esgotamento da matéria à luz das normas democráticas.
O modelo de trabalho, que é a escutação, é de todo louvável, tendo certo de que vamos ouvir as mais diferentes franjas, desde juristas e os próprios comunicadores. E os próprios comunicadores, nós entendemos que há um modelo claramente consagrado. Angola deixa claramente antever que, no que tange, pelo menos, ao esgotamento da própria discussão, da própria matéria, estamos a sistematizar cada vez melhor o que se augura dentro dos processos democráticos. Portanto, acho que isto é bastante assinalável. Quanto mais não seja numa altura em que nós tendemos, ou estamos a falar da própria, estamos a falar do novo dos novos itens da governação, se quisermos, política, dos novos prismas, portanto, da própria realidade democrática.
Já Félix Miranda não tem o mesmo entendimento.
Não é selecionar em termos, digamos, discricionários, mas selecionar as várias franjas dos jornalistas, desde assim, para depois tirar uma sombra. Isto é a escutação, porque a escutação, essa escutação é uma outra variante de sondagem. Assim, a sondagem a gente diz quer ou não quer, sim ou não, não é? Não é? Em termos da escutação, é só um enriquecimento do meu sim, um enriquecimento do meu não. Entretanto, não estamos a ver, na verdade, em que modo está a fazer a escutação, quem é que estão a escutar, se estão a escutar os seus civis, se estão a escutar os jornalistas, porque vários são os jornalistas que pensavam que podiam ser contactados, até hoje dizem que nunca foram contactados. Ora, a questão prevalece, persiste, quem é que está a ser consultado para dar o seu parecer em função daquilo que está a ser proposto como alterações de leis e a continuação das leis antigas.
Carlos Veiga abordou de forma pragmática a questão da censura e atribuiu responsabilidade não ao legislador, mas sim da interpretação feita pela própria lei.
É um receio, sobretudo académico, mas que tem que ver com a questão da censura, a autocensura, não é? Essa questão depende muito dos operadores da comunicação social e também das mais diferentes formas de interpretação do fenómeno comunicação em si. Porquê? Porque pensamos nós que a perspectiva da análise sobre a realidade comunicacional no seu tomo democrático, não é ou não, depende muito do intérprete. E digamos que é preciso abrirmos, sobretudo, a possibilidade para as pessoas poderem analisar de concreto o que se pretenda, ou que se pretende com alguns itens de comunicação. Portanto, eu acho que, em si só, isto é uma questão que tem que ver com a abertura. Mas essa questão é muito institucional. É muito institucional. E tem muito a ver com os, como disse, e peço desculpas da repetição, com os diferentes intérpretes ao longo dos tempos. Porque poderá haver, eventualmente, estou a dizer, eventualmente, alguma relatividade quanto ao que se pensa sobre a questão da liberdade, não é? A liberdade de comunicação, a liberdade em si, na componente mais ampla, é a liberdade de expressão, porque eu quero crer que a comunicação social em si não é outra coisa senão um instrumento que ajuda a exercitar a liberdade de expressão. E a questão da liberdade de expressão tem muito a ver com a dinâmica do tempo. Saberemos que a liberdade não é total. Portanto, onde começa a liberdade de outrem, termina a liberdade de um, ou onde começa a liberdade de um, ou termina a liberdade de um, começa a liberdade de outro. Portanto, é preciso terem atenção que a censura, no verdadeiro sentido da palavra, vai ser sempre uma pedra de toque para as mais diferentes abordagens. Eu estava a imaginar, por exemplo, no seguinte: qualquer redator, qualquer analista, qualquer intérprete da comunicação tem que se basear no sentido ético das coisas. A ética é que modela a comunicação.
Por último, o representante adjunto do MISA, Guilherme Paixão, critica o processo de escutação, que entende ser pouco abrangente, que o próprio Estado faz de forma propositada, de modos a passar aspectos que no futuro poderão colocar o jornalista num labirinto. Acrescenta, em termos de revisão da atual lei, a extinção da Secretaria de Estado da Comunicação Social, sob pena dos órgãos continuarem sob tutela do poder político, que não prima pelo interesse público, mas sim interesses políticos e económicos instalados. O pacote legislativo compreende um conjunto de leis de imprensa, da televisão, da radiodifusão, da ERCA, do Estatuto Jornalista, da publicidade e também da Lei de Imprensa. Segundo o secretário de Estado da Comunicação Social, Nuno Caldas, volvido 5 anos a figura se oportuna na sua adequação, contexto atual e desafios da comunicação social e dos jornalistas. O objetivo central, adiantou o governante, é de recolher o maior número possível de opiniões, contribuições e, consequente, a divulgação do relatório. Nuno Caldas espera que a consulta pública seja encarada como um mecanismo de transparência do poder público, ao colocar em discussão com a sociedade em geral, a classe jornalística em especial, visões e questões de interesse para a melhoria e elevação da comunicação social. O processo de auscultação termina na quinzena deste mês, depois segue para a Assembleia Nacional para a sua respectiva aprovação. Do AMBO para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de populações esquecidas em zonas remotas de Angola. E domingo, como sempre, tempo de saúde. É a conversa com a doutora Graça Matinha. E também, domingo, a conversa com um dos nossos amigos, ouvintes ou internautas. Isto é amanhã, domingo. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página de internet em voaportugues.com. De segunda a sexta tem as manchetes africanas e as manchetes mundo. Você pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em www.voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário às mesmas. Portanto, não se esqueça, para além do Facebook, estamos também no Twitter, no Instagram e no YouTube. E o nosso número do WhatsApp agora é novo. É mais um 202-251-9466. Voz da América, emissão de Vespertina em português, 1 de maio de 2021. Convosco está na Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Votos então de um bom sábado, um sábado em que se celebra o Dia do Trabalhador. Um bom sábado então na companhia da Voz da América em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voo.português.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos com o retransmissor local da Voz da América em FM. Em Maputo estamos com a ZFM, em Nampula e Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz, isto em Moçambique. Na Guiné-Bissau estamos em Cachunga, em FM com a Rádio Berolanda, em Buba e Rádio Papagaio, em Gabu e Rádio Sitxanouque, a Leste FM e em Bafatá, Rádio Comunitária de Bafatá. E não esqueça, estamos também em FM em Bissau, a capital, com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Depois damos aqui uma volta pelo mundo em notícias, vamos falar sobre casamento precoce na Guiné-Bissau. Teremos aqui uma conversa, ou vamos saber o que é que foi uma conversa entre o chefe da diplomacia americana, Anthony Blinken, e um ex-ali de Cabo Verde. Falaremos também sobre a morte do nacionalista cabo-verdiano Onésimo Silveira, mas vamos então agora às notícias neste sábado.
Saudações a partir de Washington DC neste 1 de maio de 2021. Feliz Dia do Trabalhador. Eu sou a Mayra de La Salette. Um detalhe curioso, aqui nos Estados Unidos o dia não é observado. Em setembro, sim, observa-se o Dia do Trabalho. Vamos às notícias com a Voz da América. Um grupo de mais de 20 de jovens protestou este sábado contra a acumulação do lixo em Luanda. Com o lema Luanda Lixada, os manifestantes exigem melhores medidas para se acabar com os amontoados de lixo na capital angolana. Coque Mukuta acompanhou o protesto que teve início no Largo das Heroínas, em Luanda.
A maior preocupação dos manifestantes são os efeitos do lixo na vida dos cidadãos. Israel Campo, porta-voz do protesto, disse à Voz da América exigirem das autoridades criação de medidas sustentáveis e adequadas.
O objetivo do protesto é chamarmos a atenção das nossas autoridades para a criação de uma medida sustentável ou de arranjarmos formas sustentáveis para lidarmos com a questão do lixo. Nós entendemos que o problema do lixo é um problema que se vai alargando durante muito tempo e que precisamos efetivamente de uma resposta institucional, séria e sustentável para o tratamento do lixo. Porque não olhamos só para o lixo sob uma perspectiva estética, que é, portanto, a cidade está feia, está porca, mas olhamos também para a questão da saúde pública, sabendo que existem vários angolanos a padecer de doenças correlacionadas com a sanidade, com a limpeza da cidade, com o lixo, com a chuva, com os mosquitos.
E acha que vão ser tidos?
Esperamos que sim.
Obrigada, Coque Mukuta. Ainda em Angola, o nosso colega João Marcos dá-nos conta de que este Dia do Trabalhador é celebrado com o anúncio de uma greve na administração pública a ter início a 4 de maio. Centenas de trabalhadores protestam o que consideram ser insensibilidade das autoridades face a pedidos de atualização de categorias no regime geral. O governo de Moçambique está empenhado em garantir a segurança no norte da província de Cabo Delgado e garantir o retorno à atividade da Petrolífera Total, que desenvolve um projeto de exploração de gás, o maior investimento privado em curso no continente africano. A informação foi avançada após um encontro que os ministros moçambicanos da Defesa, Jaime Neto, e da Energia, Max Tonella, mantiveram com o presidente da Total para Pesquisa e Produção, Arnaud Brulac, decorrido na sexta-feira em Maputo. Sem detalhes sobre o encontro, uma fonte próxima do governo moçambicano referiu, e eu cito, transmitimos à Total o nosso total empenho na restauração de condições de segurança favoráveis ao reatamento de todos os empreendimentos suspensos devido à ação dos terroristas em Cabo Delgado. Na Somália, os legisladores votaram pelo cancelamento de uma extensão do mandato presidencial que haviam aprovado no mês passado, numa ação que pode encerrar um impasse político. A Câmara Baixa do Parlamento da Somália reverteu uma prorrogação de 2 anos do seu mandato no sábado e do presidente Farmaggio para aliviar a pressão interna e internacional que o instava a recuar da polémica resolução aprovada em 12 de abril. A mudança pode ajudar a neutralizar um impasse armado na capital, Mogadíscio. Na Índia, a contagem diária de novos casos da Covid-19 ultrapassou pela primeira vez a marca de 400 mil. A contagem de novas infecções para o período de 24 horas anterior foi um recorde de 401.993 casos, disse o Ministério da Saúde da Índia no sábado. As autoridades de saúde pública acreditam que a contagem real pode ser pelo menos 5 vezes maior. Foram os principais títulos deste sábado. Para mais notícias, vá a www.voaportugues.com.
Assim como em dezenas de países, principalmente na África e na Ásia, o casamento precoce é uma prática cultural milenar que, no entanto, tem muito a ver com a pobreza e uma suposta proteção da família. Entretanto, cada vez mais essa prática é condenada e, na Guiné-Bissau, ativistas e organizações tem advogado pelo seu fim. Lassana Kassamá.
Não obstante estar ligado fortemente às tradições de muitas etnias na Guiné-Bissau, por motivos vários, o casamento precoce ou infantil está a ser contestado hoje pela sociedade moderna guineense. Um senão é que continua a ser razão de resistência por parte dos mais presos aos valores tradicionais, sobretudo nas zonas rurais do país. Estudos recentes apontam que o casamento infantil é um fenómeno que tem contribuído para que as pessoas, principalmente as meninas, não tenham um futuro promissor. A prática enraizada há séculos não para de destruir perspectivas de muitas crianças ou meninas guineenses. Na lista das vítimas do casamento precoce, fomos buscar Adamão Agalô, que aos 15 anos de idade experimentou a aventura forçada de se casar com um homem de 40 e tal anos. Não foi fácil convencê-la a falar, mas depois de muita insistência, começou por recordar os dias difíceis que teve durante o cativeiro a que foi submetida, porquanto partilhava o mesmo teto com um homem que não fazia parte dos seus sonhos. A escuridão e o medo eram sombras que acompanhavam Adamão Agalô ao anoitecer.
Eu preferia que nunca anoitecesse, porque tu sabes que não vais fugir, não tens para onde ir, onde vais dormir, é naquela cama. Uma pessoa que tu não queres que te toque, mas tem que te tocar. Essa é o pior pesadelo que pode acontecer com qualquer ser humano.
Situação que obrigava Adamão Agalô buscar refúgio junto dos familiares mais próximos, mas nunca teve sorte de ser acolhida.
Lembro-me um dia sair de casa, fui para a casa de uma tia, era 7 da tarde. A minha tia estava a rezar na varanda. Ela virou, olhou para mim e fez o dedo assim, na fula. Retratam, tipo, volta onde tu saíste. Eu nem tive tempo de explicar a ela o que aconteceu. Não tinha para onde ir. Na casa da minha mãe não podia ir. Não tinha nenhuma outra família a quem recorrer. Tive que voltar para a prisão.
Sendo algo capaz de atrasar e destruir o crescimento psicológico e físico da vítima, segundo especialistas, o casamento precoce na Guiné-Bissau tem uma explicação tradicionalista muito forte, disse por sua vez o antropólogo guineense Fode Mané.
É uma aliança entre as famílias. Só que antigamente havia um conjunto de rituais que tinham que ser feitos, desde a iniciação, outras cerimônias tradicionais, até atingir uma determinada fase. Cada etnia tem as fases, as cerimônias, as danças que a pessoa tinha que passar até se casar. Mas isso também implicava o pagamento por parte dos familiares do marido de um certo valor. Esse valor nem sempre é dado em termos monetários. Era através de serviços prestados, através de alguns alimentos concedidos e até chegar o momento em que o homem vai casar e a menina atinge a maturidade.
Se tanto esperava que a menina atingisse a idade dos 17 ou 18 anos para que seja submetida ao casamento, ultimamente as coisas mudaram. Já não se espera pela maturidade da vítima, suprindo assim alguns rituais que fazem parte da cerimónia, reservou o antropólogo guineense Fode Mané.
A ausência de várias cerimónias, a ausência da liberdade da mulher ainda se organizar e com a introdução daquele fator comercial, de os pais aproveitarem da menina para poderem ganhar alguma coisa. E o marido também, para não perpetuar nesta obrigação de pagar contribuição, pede mais cedo a mulher. Então, o que é que temos? Atualmente temos casamentos precoces, no sentido de que não é só por questão de idade. A mulher ainda não passou por diferentes etapas. Então, já vai para o casamento.
Enquanto isso, a Associação dos Amigos das Crianças, AMIC, confirma que se a situação já era preocupante, o quadro de casamento precoce associado ao casamento forçado piorou-se com a pandemia de Covid-19 devido ao agravar da situação socioeconómica dos pais. Fernando K., administrador da organização vocacionada na defesa das crianças, nos confirmou que neste período de pandemia receberam no seu centro de acolhimento em Bissau 22 crianças que fugiram dos seus encarregados devido ao casamento contra as suas vontades.
Há crianças de 12 anos, 13 anos assim, que são forçadas a irem casar contra a vontade. E nisso, nós organizamos a lista desses casos de vítimas aqui no centro e estamos a tentar negociar com os familiares no sentido de fazer reintegração dessas vítimas na própria família. Isso porque, tendo em conta a imperativa das mesmas, as crianças poderem frequentar aulas. Há casos menos graves e conseguimos reintegrar, mas há casos em que a situação é bem pior.
Também a Rede Nacional de Luta contra a Violência na Mulher e Criança, RELUF, uma organização não-governamental, associa seus esforços de erradicar esta prática na Guiné-Bissau. Sobre o assunto, falamos com a responsável máxima da organização, Aisset Njai.
Uma menina que for casada com uma idade precoce tem a tendência de não continuar a estudar. Não continuando a estudar, não tendo nenhuma formação, claro que não vai poder arranjar nenhum emprego para a sua sobrevivência. Vai ter que depender completamente do seu marido. Dependendo do marido, não é fácil, porque o marido pode não ter condições para pagar todas as contas que a menina precisa.
De volta a Damao Diallo, considerado um exemplo de resiliência, recuou no tempo para partilhar mais um episódio dos seus difíceis dias que ela mesma considerou de cativeiro. Visivelmente emocionada, Damao Diallo disse à Voz da América que o dia do seu casamento foi o maior pesadelo da sua vida.
Não é fácil falar do passado, né? Me faz lembrar muita coisa. Tem coisas que eu passei naquele momento que nem o meu atual marido sabe. Praticamente ninguém sabe. O período mais difícil da minha vida naquela altura com meu ex-marido foi no dia mesmo do casamento. Comecei a sangrar com um período menstrual, mais de que um mês. Segundo o médico disse que foi susto, porque imagina casar com uma pessoa, na noite de casamento tinhas que estar com a pessoa, fazer sexo, né? Mas eu não estava preparado para isso.
São sequelas que jamais apagarão da memória da Damao Diallo. Diallo que teve de enfrentar um outro desafio.
A minha mãe me deu casamento e o senhor não queria que eu continuasse a estudar. E eu logo disse à minha mãe, a única condição que eu vou colocar, desculpa pela expressão, nessa porcaria de casamento, é a minha escola. Eu não abro mão. A minha mãe disse, ok, tá bom, então tu vais continuar a estudar. E o senhor disse que não vai pagar. E eu disse à minha mãe, então tu vais debruiar. Estou a falar francês.
Sei.
Ok, tá bom. Você é que sabe, mas eu sei que tu vais conseguir me pagar a escola. Então, momentos felizes que eu passei naquele casamento era só no momento que eu estava logo na escola.
Opiniões diversas consideram, por outro lado, que é possível acabar com o casamento precoce através de definição de políticas públicas claras e sustentáveis. Entretanto, o administrador do AMIC, Fernando K., foi mais específico nesta matéria.
Há leis, por exemplo, violência baseada no género, artigo 21, 22 e 23, nós podemos encontrar elementos que nos possa, portanto, criminalizar esses atores que obrigam as meninas a se casarem contra a vontade.
Para contornar a prática de novo, ouvimos a Aisset Njai, da Rede Nacional de Luta contra a Violência na Mulher e Criança.
Temos a lei da violência doméstica, temos a lei do casamento que prevê a idade mínima para casamento. Então, tendo isso, mesmo que não temos a lei específica contra casamento precoce, podemos combater o casamento precoce e através da ações de sensibilizações, mostrando à comunidade que sim, é uma prática de muito tempo, que já passou de geração para geração, mas se notamos que não tem benefício para a pessoa, sobretudo para a menina, nós devemos abandoná-la.
E justamente no capítulo da legislação, visando fazer face ao fenómeno do casamento precoce na Guiné-Bissau, o jurista Emanuel Fernandes defende a criação de uma lei especial sobre a matéria. Mas enquanto ainda não exista uma eventual legislação que criminalize a prática, o especialista em direito fez referência aos dispositivos legais que podem ser recorridos para penalizar os infratores.
À luz do Corpo
nacional. No capítulo terceiro que fala sobre a liberdade pessoal, se eventualmente alguém cometer esse ato, então pode ser trazido à justiça, como sabe desde o artigo 122 e seguinte, ameaça, sequestro, coação, então pode-se deitar a mão esses artigos para poder trazer à justiça o eventual.
Citando um estudo da organização não-governamental Plan Internacional, quase 40% das guineenses menores de 18 anos estão casadas. O estudo refere que o casamento infantil é uma fórmula que os pais adotam para salvaguardar a reputação da família, que pode ser posta em causa pelo início precoce da atividade sexual. Lassana Kassamã, para a Voz da América.
Estado americano Antony Blinken realizou esta semana o que chamou Visita Virtual à África, a primeira desde que tomou posse a administração Biden a 20 de janeiro. Nos encontros virtuais que manteve, Blinken conversou com dirigentes do Quênia e da Nigéria, mas também escolheu conversar com 10 jovens líderes africanos que participaram no programa IALI, não se esqueçam, criado pelo antigo presidente americano Barack Obama em 2011. Entre eles, o cabo-verdiano Pedro Lopes, hoje secretário de Estado para a Inovação e Formação Profissional, e que, falando com a Voz da América, disse que a conversa com Antony Blinken se centrou nas redes sociais e a sua importância, mas também o perigo de poderem contribuir para a erosão da democracia.
Primeiro, é um privilégio ter sido escolhido entre milhares de jovens que fazem parte da Rede Ali, um programa que já existe há cerca de 10 anos. Por isso é um privilégio estar a representar muitos jovens africanos que gostariam de poder falar sobre os desafios das relações do continente africano com os Estados Unidos. E depois também aquilo que é uma crescente importância de Cabo Verde, só escolheram 10 países e Cabo Verde foi um dos selecionados, então mostra também a importância das crescentes relações bilaterais entre os Estados Unidos e Cabo Verde. A conversa andou à volta dos desafios da inovação e dos desafios que as redes sociais colocam para a erosão de democracias de países pequenos como Cabo Verde. Foi isto que falámos, sobre exatamente estes desafios e a necessidade talvez de haver ou não uma regulação mundial que possa proteger Estados mais pequenos destes tipos de desafios que a inovação vai começar a colocar, já coloca, mas vai colocar com cada vez mais força a pequenos Estados como Cabo Verde.
Esse problema das redes sociais, da erosão da democracia, é um problema que preocupa os Estados Unidos ou veio à conversa?
Vi que é algo que preocupa os Estados Unidos como um desafio global. Vemos hoje uma nova arena onde aquilo que são ameaças à democracia passam exatamente para o mundo virtual, mas que têm um impacto forte naquilo que é a vida dos países. E então é por isso que os Estados Unidos demonstram uma importância assinalável para este novo desafio, mostrou-se aberto a apoiar e apoiar com informação. Aquilo que falámos um bocadinho é que talvez não passe pela proibição, passa exatamente pela formação das pessoas, pelo aumento de uma literacia, da literacia digital das populações, mas também, óbvio, com a regulação, para que as pessoas percebam que existem limites nesta nova arena social que é a internet.
Ele deixou escapar outras áreas de interação com o Cabo Verde ou não?
Como eu disse, essa não era uma reunião entre o
Governador
da Inovação, Pedro Lopes, e o Ministro dos Estrangeiros americano. Eu fui selecionado para conversar um bocadinho com ele sobre os desafios para o continente africano. E este é um desafio que temos vindo a observar. Ainda recentemente, o Twitter teve que fechar algumas contas de nigerianos que estavam a tomar partido relativamente a um caso famoso que temos aqui em Cabo Verde, através de fake news, ou seja, influencers que têm cerca de 1 milhão, 2 milhões de seguidores que podem ser contratados para depois diminuir aquilo que é o papel de integração de Cabo Verde, aqueles esforços todos que temos feito. Isto é ameaça à nossa pequena democracia, é isso que temos que ver. Isto começou não só em pequenos estados, começou também noutros países com alguma dimensão, ou seja, a partir do momento que conseguimos controlar o algoritmo, a partir do momento que começamos a ter desafios de alteração, até de vídeos, começamos a ter alguns problemas para a democracia. Então é importante que Estados que fizeram esforços ao longo destes anos para garantir que a democracia é o verdadeiro capital do país, que possam também ter um apoio naquilo que é a cibersegurança, naquilo que é a observação das redes sociais, numa regulação que protege os cidadãos, mas que não lhes retira a sua liberdade de expressão. Então são esses desafios que são importantes nós observarmos, e nós, enquanto jovem líder africano, vou continuar atento e a dar o meu contributo para que a internet possa estar ao serviço dos cidadãos e que não possa ter um empecilho para o desenvolvimento dos países.
Era o cabo-verdiano Pedro Lopes, antigo participante do programa para líderes africanos e ali do governo americano, que foi um dos 10 escolhidos pelo secretário de Estado americano Antony Blinken no início da visita virtual à África, realizada esta semana. A morte do político, escritor, diplomata e pensador cabo-verdiano Onésimo Silveira, nesta última quinta-feira, aos 76 anos de idade, na sua ilha de natal, São Vicente, provocou uma onda de reações com referências elogiosas a uma das figuras mais marcantes da realidade do arquipélago nos últimos 70 anos. Nacionalista diplomata a serviço do PAIGC durante a luta de libertação nacional e nas Nações Unidas, com passagem por Angola, Moçambique e Somália, crítico do regime de partido único, defensor da democracia, primeiro presidente eleito da Câmara Municipal de São Vicente e precursor do debate para a regionalização do país, Silveira, no entanto, destacou-se desde a década de 1950 na literatura com uma poesia nacionalista fresca, depois se estendeu a ensaios e ao romance. O jornalista, investigador e escritor cabo-verdiano José Vicente Lopes, autor da obra Onésimo Silveira, Uma Vida, Um Mar de Histórias, lançada em 2016, fala da vida do político, académico, escritor e diplomata em conversa com a Voz da América.
Temos um homem mais político ou mais um pensador da realidade cabo-verdiana?
Eu prefiro ver o Onésimo Silveira realmente como um intelectual de fino trato na abordagem das questões, fundamentalmente. E sendo um intelectual, é, acima de tudo, um pensador político. Eu acho que o Onésimo político, de certa forma, terá ofuscado o Onésimo pensador que ele conseguiu ser.
Uhum.
E ainda bem que esse Onésimo pensador conseguiu compilar parte importante dos textos e ensaios que ele produziu, e que um dia, quando formos fazer a história da evolução do pensamento do pensamento político em Cabo Verde, Onésimo Silveira terá seguramente o seu lugar garantido nessa história.
Uhum. Na sua ótica, qual terá sido a principal bandeira de Onésimo Silveira?
Bem, Onésimo Silveira tem vários momentos na vida, como uma pessoa com a vivência dele, que morre com mais de 80 anos. Nós temos, em primeiro lugar, um Onésimo que nasce para o nacionalismo cabo-verdiano e luta pela independência de Cabo Verde. Temos uma segunda fase, o Onésimo que se posiciona a favor da democracia, combate o PICV. E depois temos uma terceira e quarta fase, acho que podemos juntar, que é o Onésimo autarca. Ele elege-se presidente da Câmara Municipal de São Vicente e, a partir daí, faz uma luta muito empenhada e firme pela afirmação, acima de tudo, da sua ilha natal, que é São Vicente, mas também pela afirmação do poder local em Cabo Verde. E é neste quadro, precisamente, que surge, que ele lança a questão da regionalização, uhum, que se mantém como assunto adiado, mas não resolvido, e que um dia, provavelmente, a sociedade cabo-verdiana, ou o Estado cabo-verdiano, naquilo que significa o Estado cabo-verdiano no seu todo, terá que parar e rever o modelo como está organizado Cabo Verde a partir de um centro político que é a capital da Praia e que cria inúmeros problemas não só de gestão política, mas sobretudo de gestão de desenvolvimento. E acho que o Onésimo Silveira, neste particular, foi uma vez mais pioneiro, na medida em que foi ele que lançou para a arena pública cabo-verdiana a questão da regionalização.
Uhum.
E acho que este foi o último grande combate da vida dele.
Que leitura, que sensibilidade tem dos poemas de Onésimo, que se refere essencialmente à fase da libertação de Cabo Verde, da luta pela afirmação do Estado.
A poesia de Onésimo, se ver, infelizmente ficou muito reportada a esse período dos anos 50 e 60. Ele tem poemas que são de antologia ainda hoje, um dos quais foi cantado pelo Rui Mingas, compadre dele, e fala precisamente desse mundo muito particular de Cabo Verde, acho que a vivência que o Onésimo teve em Angola chegou até, além do Rui Mingas, influenciou um outro grande, Pedro António, num dos seus poemas, musicados também por Rui Mingas, por coincidência, fala dos homens que trazem sal nos cabelos, essa coisa. Isso resultou precisamente da convivência que o Onésimo teve em Angola, com alguns intelectuais de grande água, que é o caso do Mário António, mas também do Viriato da Cruz e outros mais, e a poesia dele ficou-se de período. Eu, no trabalho que fizemos, cheguei até a falar com ele, se ele havia deixado de pertencer à vida dele. Ele respondeu-me que não, que tinha outras coisas, que produziu poesia, só que desde os anos 60, 70, que não temos notícias da publicação literária ou poética de Onésimo Silveira. Ao contrário da ficção, que ele chegou a lançar um romance, que sei eu que era uma trilogia, mas que a continuação dessa saga ficou infelizmente apenas pelo primeiro romance. Ou seja, é bem provável que Onésimo terá deixado alguns inéditos que caberá às famílias desse material. Aliás, independentemente dessa produção inédita, há textos também dispersos do Onésimo que espero que não venha a acontecer o que aconteceu a muitos intelectuais cabo-verdianos, que depois de mortos desinteressa e o que continua disperso até hoje.
Era o genio José Vicente Lopes sobre Onésimo Silveira, político, diplomata e intelectual que faleceu nesta última quinta-feira em Cabo Verde. Ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Foi a emissão de 1 de maio de 2021. Em nome de todos os portugueses e Mariano Bartolomeu, com votos de um bom resto de sábado, um sábado em que se assinala o Dia do Trabalhador. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem.
This program has Washington.